Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 87 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a linda esposa Adriana.
E nós estamos aqui novamente fazendo mais um podcast para você.
Esposinha rouca, para variar.
Mas o povo gosta, o povo gosta.
Gosta da sua voz rouca. E nós estamos começando uma nova fase do nosso ministério, do nosso trabalho na internet.
Nossa nova fase, olha que chique. Mas que nova fase é essa?
Nossa, a partir deste programa, iniciaremos um novo estilo de podcast, que é um podcast CEPAL, que nós estamos chamando, um podcast voltado para liderança brasileira de língua portuguesa. Não, liderança de língua portuguesa, não precisa ser brasileiro, né? Você entendeu o que a gente fala, tá sendo atingido, né?
É, por isso que CEPAL é com S e significa servindo aos pastores e líderes.
Exatamente, é com S. E assim, nós vamos começar nesse, que é um programa gravado ao vivo no 37º encontro.
A gente falou pra vocês que a gente ia gravar.
Queríamos gravar, exatamente. E agora sim, a cada programa sim, programa não do podcast Irmãos.com, nós falaremos com a liderança, temas relevantes pra liderança, e esse a gente começa com força total, com dois super convidados lá no Encontro
então,
CEPAL.
Ah, então, mas ó, só queria falar uma coisa, é um tema voltado pra liderança, mas serve pra todo mundo
É claro, todos nós exercemos liderança em alguma área da nossa vida, né? Então, é bom a gente continuar aprendendo sobre isso, se aprimorando, se aperfeiçoando para trabalhar nessa área também. E nós estivemos lá com Ari Veloso e Alexandre Tempel para falar sobre líderes em crise. Você vai entender por que esses dois irmãos estão nesse programa, o que eles têm de crise, como eles podem contribuir com a gente. Sim, mas tudo isso depois dos recadinhos, nossos já clássicos recadinhos. Hoje tem surpresinha no recadinho, hein?
Recadinho!
No programa anterior.
Muito obrigado.
Recadinhos desse podcast especial número 87, Dris, tem noção do que é isso?
87, olha, tá beirando 100 já.
O primeiro CEPAL, hein? O primeiro CEPAL que, se Deus quiser, vai longe também, podcast pra liderança. Mas antes, a gente precisa falar...
Ainda não sabemos o sexo do Bacuri, não sabemos.
calma.
As pessoas estão perguntando, né, amor?
A gente fala isso no programa também, na hora que chegar lá. Você falou isso lá, lembra?
Ah, não, mas é pra falar que ainda a gente não sabe.
Tá bom, ainda a gente não sabe. Mesmo depois, a gente ainda não sabe. Acho que vamos descobrir essa semana.
No próximo podcast a gente divulga.
Vamos orando aí. Mas o negócio é o seguinte, nós estaremos no encontro de líderes do JV.
Olha que novidade!
De 29 a 30 de maio, vamos falar o nome completo, é o 11º encontro para pastores e líderes de jovens e adolescentes. De 28 a 30 de maio, lá no Jovens da Verdade, em Arujá. E nós vamos falar do que, Dri?
Podcast!
Que novidade!
Outra novidade.
Vamos falar de podcast, vamos dar uma palestra sobre podcast.
Eu vou falar também, não.
Claro que você vai estar junto. E mais, o Barbie, nosso querido produtor do JV na Estrada, estará lá com a gente. Nós vamos compartilhar nossa experiência com podcast. Ainda não será oficina de podcast, preste bem atenção. É uma palestra de uma hora e quinze. A gente vai discutir algumas coisas, vocês vão participar também, mas não vamos pôr a mão na massa porque a gente não tem tempo para isso. Isso vai ser no sábado de manhã. Estaremos lá no encontro de líderes com o pessoal do JV na Estrada, com o pessoal da Mocidade para Cristo, todos reunidos lá, tá bom? Então, se você vai, dê preferência para nossa oficina, nós ficaremos muito felizes.
Pode levar docinho, presentinho.
Presentinho pro Bacuri, tudo isso. A gente quer encontrar vocês lá, tá bom?
Esposinho, você não tá esquecendo de nada, não? Eu tava ouvindo os podcasts anteriores aí, você fica prometendo as coisas.
Ah, eu pensei que essa no JV já substituía, né? Tamo brincando. Nós prometemos que marcaríamos neste programa a nossa oficina de podcast.
E ai, gente,
aqui em São
meu marido é chato quando ele promete uma coisa.
Tem que ir atrás, não tem como. E vocês estão convidados. Anotem, abre aí seu Google Agenda, a sua agenda de papel, o que for, pra passar um sábado. Sábado
sua
todo com a gente.
Celular.
Tá bom? Nós vamos fazer de manhã almoçar juntos, né? Cada um paga o seu naquele esquema. E continuar à tarde. Mas é no dia 19 de junho. do 6, 19 do 6, em plena Copa do Mundo.
É o dia inteiro.
Hã?
Não, não é o dia inteiro.
Claro que é o dia inteiro. Claro que é o dia inteiro. A gente vai colocar a mão na massa mesmo. Ó. Vamos gravar, vamos editar, vamos ver como colocar
que
online.
Divertido.
É, mas é bem legal.
Muito legal.
Tá bom? Dia 19 de junho, aqui em São Bernardo do Campo, reserva.
É grande, São
Nós
Bernardo
vamos confirmar o local. A gente quer fazer no nosso escritório. Escritório novo pra vocês conhecerem e tudo, mas vai depender da quantidade de gente. Se for muita gente, não vai caber lá. Então, reserva, a gente já vai abrir as inscrições. Venham pra São Paulo, dá um jeito de hotel, o que for, se você for de fora, ou se tiver amigo aqui, fica na casa, agita no Twitter, tá bom? E vai passar o dia junto. E assim, no próximo programa a gente dá mais informações, fica ligado no nosso Twitter, que a gente vai falando também o que a gente já vai confirmando e tal. Mas 19 de junho, como eu falei, vai estar rolando Copa do Mundo, mas esse dia tem joguinho sem graça só, não se preocupe, pode olhar na agenda. E de qualquer jeito a gente deixa uma televisãozinha lá rolando pra ver de vez em quando o resultado, ou mesmo na internet.
Muitas promessas, amor. É promessa de dia inteiro, promessa que vai ser legal, promessa da televisão. Eu não prometo que eu vou, mas enfim.
Vai sim, claro que vai.
Eu só sei que promete as coisas.
Tá bom, então.
Emaíu!
O programa anterior foi muito hilário. Eu ri muito editando, ouvi
Nossa,
depois.
Nossa, depois que eu ouvi, eu fiquei pensando, credo, como eu sou uma cabra. Devia ter contado aquelas histórias, amor.
E por falar nisso, né, nosso amigo Everton, Everton, fez mais um tum pra gente, mais uma charge que você vê aqui no post desse podcast, desse programa. Ele imaginando a Dri embarcando e os motoristas desesperados pra ver quem ia dirigir de um ônibus. Muito legal, veja lá. E a gente tem que falar também, eu recebo por e-mail, tem no blog também, as tirinhas do Everton, as pedras vão clamar. Ele começou e tá empolgadíssimo.
Muito legal.
Quase todo dia ele manda uma tira, então entra lá em eltoons.blogspot.com, também tem o link aí no post. Prestigia o trabalho desse nosso amigão aí e vê que o cara realmente manja
é
muito da arte do desenho.
É bem bom.
Muita gente escreveu contando histórias, né, de viagens, não dá pra gente ler todas, mas a gente escolheu uma especial aqui.
Ah, mas antes eu queria falar uma coisa.
É.
Porque vocês ficaram tirando sarro de mim, do barbecue.
É.
Mas eu comi um verdadeiro churrasco lá nos Estados Unidos.
Ó, quando a gente grava um programa contando de amigos, a gente fatalmente vai esquecer muitas coisas, né? E uma coisa que a gente não devia ter esquecido era citar...
Eu não esqueci, até hoje.
Que nós comemos um dos melhores churrascos da nossa vida.
Ai, gente, que delícia.
Lá nos Estados Unidos, presente pelo nosso grande amigo Todd Aitken.
Nossa, gente, vocês não têm ideia de como a carne é boa demais.
Picanha de primeira, picanha argentina, macia. Até hoje eu sinto
nossa,
no meu
gostoso,
paladar
amor.
Aquela carne. Obrigado, Todd, a sua família toda que providenciou isso pra gente, tá bom? A gente cometeu esse equívoco e outros também, nossos outros amigos nos perdoem por não citarmos, né?
Mas gravar programa com a Sarah é assim.
É. Só ela que fala, né, Todd? Nada, eu tive que cortar a Adri, que eu não parava de contar as histórias.
Mas olha, eu ainda tenho várias histórias legais, né?
Bom, mas quem mandou uma história legal foi o Alan Cosme, amigo do Marco Aurélio, que nós citamos tanto no programa passado. Só que ele deu uma escapadinha, ele foi lá pra Alemanha, casou com uma alemã.
Marco Aurélio.
O Alan, lá na Alemanha, escreveu pra gente. Na primeira vez que eu vim aqui pra Alemanha, eu sabia mal falar boa tarde em alemão. E a Martina, que hoje é minha esposa, e meu sogro foram me pegar no aeroporto. Depois de pegar minha bagagem e me encontrar com a Martina e meu sogro, fomos em direção ao estacionamento. Eu estava levando o carrinho de bagagem e tínhamos que descer uma escada rolante. No começo foi beleza, mas no final eu tinha que destravar o carrinho e empurrá-lo pra fora da escada. E o que aconteceu? Eu não destravei. Caíram todos. Eu, passageiros, meu sogro e a Martina.
Mas que carrinho grande é esse?
Mas ele travou e todo mundo que veio atrás da escada rolante...
entendi.
Carrinho de bagagem, André. Meu sogro gritava o tempo todo alguma coisa em alemão que até hoje eu não sei.
E não devia ser Schlibidisch.
Com certeza não. Valeu pela história, Alan, e todos os outros que mandaram histórias hilárias aí sobre suas viagens. Se quiserem, colem suas histórias no post, né? Que a gente não conseguiu ler. Colem lá que vai contribuir também com o programa.
Próximo e-mail e-mail.
Esse e-mail?
É grande, esse e-mail, amor.
Ó, é do Felipe Bittencourt. Tá agitando bastante no site, ele é lá do Rio de Janeiro. E a gente já leu alguma coisa parecida no passado, que é sintomas de quem é viciado no podcast. É, só que foi tão legal as coisas que ele colocou. A gente selecionou.
Que a gente quer ler de novo.
Ele fez uma lista. Não é que é ler de novo, são outras coisas. Vamos repetir o e-mail. Outra pessoa mandou no passado.
Só
que eu dei uma. Pra variar, né? Eu dei uma selecionada porque ele mandou muitas coisas. A gente
agora
pegou.
Vamos igual o Jogral.
As coisas mais engraçadas. Vai, você lê um, eu leio o outro.
Igual o Jogral.
Ó, você é viciado no podcast se.
Se você encontra um grupo de amigos e em vez de dizer e aí, ou simples, olá, você diz olá, pessoa.
Se assim como o Paulinho, você usa mais de 5 vezes a palavra relevante em uma frase.
Credo.
Eu preciso achar um sinônimo pra relevante.
Se no podcast acontece uma piada interna no qual você não deveria entender, e você entende e ri como nunca.
Se você tem certeza de que se Deus fizesse uma outra Bíblia, ele usaria os podcasts.
Ah, oh, que bonitinho. Se de tanto você falar do podcast, seus amigos acabaram ouvindo e ficaram mais viciados que você.
Se quando te perguntam o que você tá fazendo no PC, você diz que está vendo os seus e-mails.
Se você já é conhecido no metrô, trem, ônibus, trânsito ou na rua, como louco por passar várias horas rindo sozinho com o fone de ouvido.
Isso acontece muito, né?
É, isso é verdade.
Se você mantém seu Skype aberto o dia todo com a esperança do Paulinho te ligar pra gravar um podcast.
Que dó, mãe. Se você tem pelo menos um papel de parede dos podcasts.
Se você já tem no mínimo 3 livros indicados pelo podcast.
Se você virou fã número 1 do Ariovaldo Ramos e do Ed Renekli.
Isso é difícil não acontecer, viu? Se você sai com a camisa do podcast e além de achar que é o cara, acha que a qualquer momento alguém vai te parar e falar que também ouve. Eu confesso que eu fiz isso lá em Orlando.
Ai, gente do céu.
Eu fiquei louco pra alguém parar e falar, nossa, podcast irmãos.com, mas os americanos não ouvem.
Foi bom pra te reconhecer nas montanhas russa. Se você encontrasse os participantes do podcast na rua, agiria como se eles fossem da sua família, mesmo eles nunca terem visto você na vida.
Se no dia da estreia de novo podcast você fica com o PC ligado, atualizando o site sem parar, porque a qualquer momento o podcast pode entrar no ar.
Ai, piscinca, piscinca, piscinca. Se todos começarem a falar que você anda mais inteligente, olha e está falando mais bonito e você sabe que é por causa dos podcasts.
Muito bom.
Olha,
podcast incluindo cultura. Obrigado, Felipe. Foi
muito bom, Felipe.
Hilário. Se vocês tiverem mais sintomas de viciados em podcast, manda pra gente ler nos próximos,
no
tá bom?
No ano que vem.
E olha quem está de volta. Surpresinha no podcast.
Graças à nossa amiga Vanessa Marta Pereira de Joinville.
De Joinville.
O pessoal de Joinville deve ser muito grande, né,
tá
mano?
Invadindo. Ela foi, começou a ouvir agora. Tem
muitas
essa também.
Muitas pessoas de Joinville escrevem pra
e
gente.
Ela trabalha na mesma empresa que o Everton. Eu
e
acho que tem coisa
não
aí.
Não deve ter sido o Everton que indicou.
Por que não?
Porque tem um monte de gente na empresa dele que escuta. Acho que ele deve pôr na rede.
Põe no comum e todo mundo baixa. Obrigada, Vanessa. Ouçam aí a pérola desse programa. Depois de tanto tempo sem pérolas. E a gente já vai direto lá pro programa.
No encontro eu vou aproveitar pra dormir na pérola.
Já vi na igreja um crente cochilão. Ele cochila tanto que a Bíblia cai da mão. Nem começou o curso, lá está o cochilão. Ele quase cai do banco e diz que ouviu a pregação.
Crente cochilinho,
crente cochilão,
não deixe cair
a Bíblia da sua mão.
Crente cochilinho,
crente cochilão,
desperta pra ouvir
a pregação. Acorda, crente cochilão, pra ouvir a pregação.
Tadinho, dormiu que nem um anjinho.
Quer ver o sofrimento do crente cochilão quando ele vai na igreja? No culto de oração, os irmãos dizem amém. Ele fica ajoelhado, ronca que dá gosto. Ah, coitado, coitado, hein? A campainha, pastor, bate aí, ó.
Crente cochilinho,
crente cochilão,
não deixe cair
a Bíblia da sua mão.
Crente cochilim,
crente cochilão,
desperta pra ouvir a
pregação. Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos, então, ao podcast Cepal. Nós estamos aqui...
com o público.
Com o público, com vocês aqui. A gente já gravou outros programas com o público, mas nunca com tanta gente importante, né? Eu sou Paulinho, somos missionários da Cepal, eu sou missionário da Cepal na área digital e estou aqui com a minha esposa Adriana. Se vocês são pastores e líderes especializados em gerir pessoas, a minha esposa está gerando pessoas, né? Que ela está grávida de 5 meses. Adriana, pode dar a sua boa noite aqui.
Boa noite. Eu sou a Adriana, missionária da Cepal. Estou grávida, ainda não sei se é um menino ou se é uma menina, porque ele ficou tão tímido que não quis mostrar pra mim se era menino ou se era menina. E estou muito feliz aqui participando com vocês e espero que acrescente muito na vida de vocês.
Muito bem. Cassiano também, missionário da Cepal. Deixa eu sentar que eu tô fazendo sombra.
Uma sombra bem grande ainda.
Uma bomba que tava cobrindo a luz. Boa noite, gente. Eu sou Cassiano também, missionário da Cepal. Vocês não estão conseguindo avaliar esse momento. Esse aqui é o podcast Cepal de número 1. No número 500 por aí, o seu neto vai lá ver, porque daí já vai ter lá, sei lá, quanto, 1 milhão de downloads por programa, por aí, Paulinho?
Se Deus quiser.
E daí o pessoal vai falar, olha quem tava no podcast Cepal número 1. Então estamos aqui com dois pastores, o pastor Alexandre Tempel, pastor da Igreja Memorial em São Paulo, e o pastor Ari Veloso, né, que todos nós conhecemos bem. O Ari, ele deu uma descrição ali agora há pouco, e nós temos aqui, no ambiente descontraído do podcast, permissão para chamar os dois de Ari e Alexandre, tá bom? Pra ninguém falar assim, nossa, que desrespeitoso, né? Chamar o pastor.
Afinal, eu sou muito novo ainda pra...
Pois é.
Eu sou muito velho.
O Ari falou assim, que ele é o mais velho, o mais calvo e o mais calvinista. Ele tinha que acrescentar essa. E tem outras coisas que ele vai falar aí no meio que todo mundo já sabe.
O Ari tem umas coisas que a gente
não tem graça
gosta,
nenhuma,
mas
ele vai falar
aqui,
não é? Juntos aqui nós temos o seguinte: 27 anos de ministério, pastor Alexandre, 27 anos de casamento também, né? Uma filha de 15 anos, né? A Sara. E vamos falar aí mais sobre isso no meio do programa. O Ari tá na Cepal há apenas 43 anos. Não é, Ari? 43 anos de Cepal, plantou algumas igrejas aí, Igreja Batista do Morumbi, a igreja onde nós três aqui somos membros, a Igreja Batista da Borda do Campo. Atualmente, lá em Londrina, plantando mais uma igreja também, a Igreja Batista do Catuaí, que ele me explicou agora que não é um bairro, né? E depois ele pode explicar o que é. Mas são as duas presenças ilustres nossas aqui, nossos convidados especiais de hoje, e todos vocês, né? Todos vocês que nós temos a honra e o prazer de receber aqui para participar desse bate-papo conosco.
E nós vamos falar nessa noite sobre um tema nem tão leve quanto tem sido o nosso papo aqui. Nós vamos falar sobre líderes em crise. Eu imagino que não sejam coisas que vocês tenham passado, né? É uma coisa bem, bem específica.
Não, ninguém
pessoas.
Passa
ninguém
crise.
Enfrenta crises. Mas nós vamos tentar discutir um pouquinho aqui exatamente isso. Todos nós somos vulneráveis a crises e como líderes temos a responsabilidade de trabalhar com essa crise e ainda trabalhar com a crise das pessoas a quem nós lideramos, né? Então, estamos muito felizes de ter todos vocês aqui. Queremos que vocês participem também, se sintam parte desse bate-papo. Nós não queremos que seja um debate onde cada pessoa tem a sua palavra, o seu momento de falar, é um bate-papo. Você se sinta parte dessa mesa também como convidado do nosso podcast. Vamos então entender por que, falando de crises...
Líderes em crises, mas por que que
Ari
e Alexandre está aqui?
Eu sei por que, o Ari é palmeirense. Esses dois queridos irmãos passaram e estão passando até por situações sérias de saúde. E nós queremos aprender com a experiência deles como nós, em nossas crises, podemos tentar passar esses momentos também, né? Nosso irmão Alexandre pode contar um pouquinho, talvez, qual é a crise que o senhor tem enfrentado?
Então, gente, a crise que eu enfrentei era alguma coisa que não estava na minha agenda. Os meus planos de chegar ainda. Geralmente não está. Normalmente não estão. Porque logo que você tem um passado, eu recebi uma notícia depois de fazer alguns exames de saúde rotineiros, né? Eu estava me queixando um pouco de azia, coisa desse tipo, né? Desconforto. Mas era uma coisa assim muito
pequenininha, que não me incomodava muito, mas eu falei pro meu médico, falei, olha, de vez em quando me acontece. Ele falou, vai pro gastro já. E eu fui pro gastro, ele me pediu pra fazer alguns exames, né? E quando eu me sentei na frente, né, naquele dia 9 de setembro...
Do ano passado, isso.
Do ano passado. Nossa. Ele foi frio e direto, foi com uma faca afiada, bem onde estava o meu problema, no meu estômago. Ele falou, Alexandre, você tem um câncer no estômago e a minha indicação para esse problema é a retirada parcial ou até total, ou quem sabe de algum outro, uma parte de algum outro órgão, quem sabe o baço, quem sabe o pâncreas, quem sabe qualquer outro tecido, mas você não vai ficar livre dessa cirurgia que tem que acontecer imediatamente, o mais rápido possível. Você precisa correr lá para o seu plano de saúde, ajeitar as coisas, porque nós não temos muito tempo. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei simplesmente perplexo e aquilo foi um choque muito grande. Sabe quando você fica meio assim zonzo, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo. Eu saí daquele lugar assim, sem saber muito bem para onde ir, o que. Mas como eu estava bem perto da minha igreja, né? Primeiro lugar que eu fui foi para lá. E eu, pela graça de Deus, me encontrei com o Eduardo Godoy, que é o pastor principal da nossa igreja. Ali nós conversamos bastante, não bastante, o suficiente. Oramos juntos. Aquilo foi meu primeiro momento, assim, para encarar o problema, né? Não foi muito fácil.
Eu estava ouvindo hoje o relato do Alexandre, a gente estava conversando ali um pouco antes, e pensando nesse momento específico, né? Quando chega a notícia, quando atropela o caminhão, ainda perguntei, mas foi desse jeito, né? O médico falou, foi assim, foi seco direto, né? Aquele momento em que a tragédia, assim, ela se abate, né? O que acontece, qual que é a química, né? O que acontece no nosso coração, na mente, naquele momento ali?
Eu, assim, eu realmente tenho que confessar que foi muito difícil para mim, né? Depois de ter saído dessa conversa e desse momento de oração com o Eduardo, eu fui para casa, cheguei em casa sozinho ali.
Ah, então, essa é a pergunta que eu ia fazer. Você estava sozinho no consultório com o médico? Ou sua esposa estava junto?
Nós nem podíamos imaginar, até minha esposa, a Cristina, falou, mas eu devia estar com você naquela hora, né? E ela não podia imaginar e eu não podia imaginar.
E você,
né?
Nem ligou assim no celular pra ela?
Naquele primeiro momento eu precisava saber como falar pra ela. Sabe,
exato.
Eu mesmo tinha que digerir um pouco aquela situação pra poder então ter a oportunidade de falar. E até foi muito bom ter chegado em casa sozinho, porque ali eu realmente me derramei diante de Deus, eu chorei muito, eu tive sentimentos assim de muito medo.
Medo, né?
Medo do que isso poderia significar, né? Possibilidade de um câncer é a possibilidade eventual de um sofrimento, né? De dor, de você ver o seu corpo sendo consumido por uma coisa que às vezes não tem controle, e a possibilidade eventual da morte. Tudo isso começou a passar pela minha cabeça, né? Eu desabei mesmo naquele momento, né?
Quer dizer, não imagino, mas...
É difícil imaginar
isso, porque você não pensa, eu não penso que eu posso ter câncer um dia, eu não sei como eu reagiria, então não tem mesmo como imaginar essa situação. Tem também o Ari Veloso, que há 11 anos atrás foi surpreendido, acho que há mais anos atrás, há 11 anos ele estava de coração novo, mas há um pouco tempo antes ele descobriu que precisava de um coração novo. Como é que foi isso, Ari?
Eu tive um ataque do coração aos 42 anos de idade. Depois tive um outro aos 56, quando eles tiraram parte do coração e fizeram a plástica de boi, e eu recebi algum sangue corintiano do pessoal lá da igreja.
Olha, o que a gente combinou.
Todo erro que eu cometo eu atribuo aquele sangue que eu recebi lá atrás. Ok, foi feito e o médico disse que eu tinha alguns anos aí pela frente. Quando eu estava com 63 anos, o meu médico falou, olha, seu coração estava indo assim e agora ele começou a ir assim e a queda é violenta, você não tem nenhum ano de vida.
Nossa.
Ele é um crente, o médico era crente, membro de uma igreja em São Paulo. E ele me conhecia, ele era de outra igreja, não era do Morumbi. Mas ele falou, você não vai ter nenhum ano de vida, assim na bucha, como foi com você. Agora, eu falei com eles, falei, escuta, a minha reação é diferente da do Alexandre. Então, não sei se vai comunicar, porque eu não quero soar aqui espiritual demais. Mas eu sou tão calvinista... Eu creio tanto na soberania de Deus. Eu sei que Alexandre também, mas a maneira de reagir é diferente. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Quando o Dr. Roderick me falou aquilo, eu falei, então, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Beleza. Então não cheguei em casa, contei para a Carolina, mas não foi assim algo. E desculpa, irmão, não quero soar aqui, mas preciso ser sincero. Eles pediram para ser o mais sincero possível. Não fiquei tremendo, não fiquei desesperado. Não, eu simplesmente descansei. Eu sabia que o Senhor ia cuidar, não sabia se ia viver ou sobreviver ou não. Eu tive outras crises que daqui um pouco eu falo, mas... Essa aí não foi a notícia que eu preciso um novo coração, que eu tinha que ser transplantado. Não foi o grande choque. Eu tive outro.
E depois. Você era novo, né? 47 anos?
Não, não. A essa altura eu tava com 63.
Ah, não, mas quando você recebeu a notícia, assim, de cara, tinha 47.
Não, 63. Muito bem,
67. Não tem, nunca apareceu o número 47 aqui, Dri. Não, em nenhum momento. É, não tem, tem
vocês
nada
vão ver
47.
Depois, eu vou rebobinar aí. Tem 47.
Gente, a função da Dri no podcast irmãos.com é falar bobagem.
Não, né? não é.
Mas aqui, a gente falou, gente, aqui são pastores e líderes. É diferente, não é mais o pessoalzinho, moçada. Né? Mas é, ela quer manter a coisa.
Não é, é que é o seguinte, mulher... Sempre vai no médico, qualquer dor que sente. Então, assim, é muito mais difícil mulher estar aqui na bancada representando. Então, eu estou aqui representando as mulheres.
Não, é, e homem é patife.
Mulher é mais cuidadosa.
Homem é patife, é patife. Eu sou muito. É.
Não, eu tenho que reconhecer, a mulher aguenta muito mais que os homens, né?
Mas o Ari estava preocupado, eu achei interessante, porque numa conversa que a gente teve antes, ele estava preocupado com isso que ele falou agora. Mas. O pessoal vai achar que eu tô querendo, assim, ser mais espiritual, né? Usando, assim, uma... Mas não tive medo, não tive. E a gente falou assim, mas isso é joia, isso enriquece. Porque a questão é a gente lidar com a nossa verdade, não é? A verdade de cada um de nós.
E varia de pessoa para pessoa, entende? Em outras ocasiões e outras coisas, eu sou extremamente vulnerável e tudo mais. Mas nesta área ou nessa ocasião não foi.
É, eu tô lendo um livro muito joia e o autor desse livro ele compara a nossa vida com a montanha russa. E eu especialmente me identifiquei bastante porque eu sou muito medroso, né? Eu, para entrar numa montanha russa, eu tenho que ser meio amarrado mesmo, né?
Torna-se um palmeirense que você vai ver.
Mas ele diz que a vida com Deus é como uma montanha-russa, é uma grande aventura, na verdade, né? Às vezes nós temos momentos assim em que parece estar quase parando, a gente ouve até aquele clique, 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 né? Vai quase parando, para assim, de repente uma queda, o estômago vem parar na boca, o coração bate forte, aí vem o medo, todas aquelas sensações incríveis, curvas malucas, aí entra num túnel escuro e você vai jogado para lá e para cá, até que você chega no final do roteiro da montanha-russa e você tá naquela empolgação, né? Com muito medo, mas também muito contente,
feliz,
né?
É.
E já corre pra fila pra ir de novo.
Exatamente.
Então, eu acho que é assim, né? A experiência de passar por uma crise envolve, eu acho que, sentimentos de medo, de insegurança, às vezes de pavor mesmo, né? Mas quando a gente tá com Deus, a gente sabe que tá seguro. Né? Tá seguro, ele está presente, está ali conosco, né? Ele está conosco, ele está passando junto conosco por aquela situação. E aí, depois que a gente passa, a gente quer mais emoção ainda, não sei.
É interessante, né? Eu não posso falar.
Uma das principais crises que enfrentamos em momentos assim é a crise espiritual, a crise com Deus. Questionar Deus, imagino que seja a primeira reação, ou pelo menos uma das primeiras a se ter em momentos assim. Eu gostaria de saber, com relação aos irmãos, como é que foi essa reação com relação a Deus. Chegaram a questionar isso, a tentar entender por que Deus estava permitindo que uma coisa dessa acontecesse na sua vida, por exemplo, Alexandre?
Deixa eu só talvez completar um pouquinho a minha história, né? Porque eu disse que qual foi o diagnóstico e a indicação, então deixa eu dizer o que realmente aconteceu, né? No dia 25 de setembro do ano passado, eu passei por uma cirurgia para extração total mesmo do estômago, foi necessário. Já tiraram minha vesícula também, para não haver mais problema. Quer dizer, eu estou bem mais leve. O bagageiro está vazio.
Retirou, assim. Retirou o estômago?
Retirou o estômago e a vesícula.
Eu fiz total, essa, né, pergunta para o médico.
Tudo, tudo?
Tudo.
E como você come hoje?
Eu comi bem hoje. Quem estava comigo, o Gilberto e a Vânia, sabe que eu comi muito bem hoje, né? Não, é assim, realmente existe uma técnica, né, que o médico me explicou lá, não vou explicar para vocês, mas de aproveitamento dos órgãos que eu já tenho, que um deles, que faz a função do estômago, né? Ele está aprendendo, na verdade, a ser estômago, né? E isso eu acho incrível, como Deus
faz,
né? Eu acho é uma coisa impressionante. Ele faz um corpo que pode se adaptar, né, de uma maneira maravilhosa, né? Mas eu me questionei bastante. E me passou também pela cabeça, onde é que está Deus agora, né? Mas são pequenos relances, né? Eu sou calvinista também, viu, Ari? Mas são pequenos relances mesmo que a gente tem de pensar onde está Deus em tudo isso. Mas você sabe que é muito interessante que Deus prepara as coisas, né? Eu ganhei um DVD de um movimento que acontece nos Estados Unidos chamado Passion, de estudantes que se reúnem para causar um impacto lá nos Estados Unidos. Era um DVD de músicas que eles cantavam. E uma música que eu ouvi logo tomou conta do meu coração, assim, foi muito joia. E durante esse período todo em que eu atravessei o momento mais agudo, né? Uma música não me saía da memória e da cabeça, eu cantarolava isso o tempo todo. A letra diz mais ou menos assim: "Oh no, you'll never let go. You'll never let go on me." Quer dizer, você, o Senhor, você nunca vai me deixar, né? Quer seja quando estiver lá em cima, quer esteja lá embaixo, no meio da calmaria, no meio da tempestade, o Senhor nunca vai me deixar. Isso daí não saía da minha cabeça. Isso me ajudou muito a crer no que a palavra de Deus diz. O Salmo 23 diz, né? "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo", né? Então, eu me agarrei nisso, com unhas e dentes, né?
Tem algumas perguntas que a gente não faz, que a gente não quer parecer. A gente tem dificuldade de mostrar as nossas crises mais profundas, né? E a gente construiu um ambiente religioso, assim, que não, às vezes não deixa isso acontecer mesmo. Mas outro dia eu perguntei, eu ouvi uma pregação, e ele perguntando assim, o que significa dizer, né? Então, realmente tem o Salmo 23, a gente tem os salmos todos, a gente tem que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livram. Agora, o que significa dizer isso se a sua filha foi violentada e morta aos 12 anos de idade? O que significa dizer isso se, aí poderia enumerar várias crises aqui que os irmãos passaram e estão passando, né? O que significa de fato, né? Então, quando o Paulinho falou como que a nossa crise ela se volta para o nosso relacionamento com Deus, de que forma isso afeta, né? Essa eu acho que é uma pergunta, é uma questão que tá colocada, né?
Eu creio que há um grande medo que eu tenho, há essa ideia que cristianismo é aquele guarda-chuva que nos protege das lutas, das intempéries que vêm sobre nós. Você precisa ensinar a sua igreja que com Cristo no barco nem tudo vai muito bem. Não é verdade isso. Não, o que acontece ao ímpio que pega um câncer acontece com um santo, um homem de Deus também. Outros têm ataque de coração. A chuva cai sobre o milho e o arroz e cai sobre o quiabo, que é uma coisa horrível. Chuchu, como é que pode? Você fica pensando, determinadas coisas, não vai.
Agora a gente gostaria de saber, com relação à família, como isso foi tratado com a esposa, com os filhos, se eles passaram por alguma crise, pelo que aconteceu na vida de vocês também.
Eu gostaria de falar sobre isso, porque uma das condições para você ser transplantado geralmente reúnem a família, quer saber se a família vai dar apoio e tudo mais. E é nesta hora que você vê quão gostoso e precioso é ter uma família que realmente apoia, que está ao seu lado. Então reuni os filhos e a esposa Carolina me segurou, me sustentou, me ajudou, e não é fácil. E às vezes a sua esposa, pastor, ela sofre mais do que você, pela dor, pelo sofrimento de ver você passando por tudo aquilo quando estava no hospital, então inchado que os fios, tipo esse assim, ficava dentro quase que do braço, tão inchado que estava, ó, a minha perna parecia de jogador de futebol americano, tá entendendo? Ei! E uma outra ilusão, e aí foi causado pelas drogas. Você toma determinadas drogas. Eu fiquei, pensava, passava pela minha cabeça, primeiro uma música, constantemente aquela música, 3-4 dias ali. Uma outra coisa que você sofre muito é com a ideia, você vai fazer o transplante, mas e aí? Como é que vai ser depois do transplante? Vai ter uma vida útil ou não? Você vai ficar vegetando ou não? Aí é que eu lutei com Deus. Eu tive uma crise no sentido de buscar o Senhor. Senhor, eu quero entrar naquele avião voltando, porque eu fui fazer meu transplante nos Estados Unidos, porque eu tinha medo de pegar um coração corintiano. Então, eu fui para lá. E essa piada é velha, todo mundo já viu. Sempre funciona.
Quem já viu o Ari pregar já ouviu essa piada.
Mas funciona,
funciona toda vez, eu não sei porquê, eu não entendo.
Eu não vejo graça.
Agora, voltando então à pergunta original, a Carolina, a esposa, olha, além de sofrer, a ajuda é extremamente preciosa.
É mulher. Deixa
eu falar um pouquinho da minha esposa, então. Cristina, Maria Cristina Schneider.
Depois você fala da sua, tá?
Ela é uma. Ela é uma gaúcha de origem alemã. Então, o negócio dela, assim, não é muito na emoção, não. Vamos lá, Alexandre, vamos lá, firme. Vamos lá, levanta. Vamos lá.
Firma. Sem moleza.
Para sem moleza.
Não chora, não chora.
Engole o choro.
Mas é bom, não, foi bom. Não, eu quero dizer uma coisa, sério.
Mas tem homem que precisa disso.
Precisa, não. Precisa, com certeza. Mas nessa hora, várias pessoas da igreja se ofereceram, né? Muito joia ser da igreja. A igreja é uma coisa maravilhosa, é uma família fantástica, né? É verdade, é muito legal. E várias pessoas se ofereceram para ficar comigo no hospital. Mas sabe que nessa hora, você não quer ninguém com você no hospital, a não ser a sua esposa. Eu queria era a Cristina do jeitinho que ela é mesmo, durona assim. Mas era ela que eu queria que estivesse comigo. E ela ficou comigo naquele momento mais crítico, né? E ela foi de uma grande ajuda, né? E realmente, lá no hospital a gente não tem moleza mesmo, né? Os caras já chegam, vamos lá, fazer ginástica, respirar, andar, caminhar. Você nem tá ainda muito ciente do que tá acontecendo. Você tem que fazer. E nesse sentido a Cristina foi joia.
Você é pastor, pai e também esposo. Como que foi?
Tudo isso junto.
Tudo isso, olha só que dificuldade. Como foi ser você mesmo? Como foi encarar o seu ministério, a sua igreja, nesse momento de crise? Ser você mesmo com esse momento de crise?
É uma questão que não é muito fácil para o pastor. Parece que as pessoas fazem expectativas a respeito do pastor, né? Algumas pessoas até vieram falar para mim que eu deveria rejeitar essa minha enfermidade, porque isso é uma conspiração satânica, cósmica. Eu falei, olha, conspiração, nós estamos na conspiração o tempo todo, todo mundo está, né? Quer dizer, que a gente sabe que existe, que o nosso inimigo ele está aí, né, ao nosso redor como leão. Isso não é novidade, né? Todos nós estamos. Mas o fato de eu ser pastor não me isenta de passar pelos problemas dos simples mortais, porque eu sou um simples mortal também, né? Igualzinho aos outros, né? Então, tentar passar essa ideia para os meus irmãos, né? De que eu sou tão vulnerável e tão igual a todos os demais, né? E que eu não estou isento, não existe nenhum privilégio a mais pelo fato de eu ser pastor, por exemplo, e de eu não precisar passar por problemas que todos passam. E eu até, na ocasião, eu tive que considerar que talvez Deus nem quisesse me curar. Eu estou aqui, graças a Deus, né? Deus realmente usou os médicos e eu sou muito grato a Deus. Eu creio que muita gente esteve orando, clamando em meu favor. Deus respondeu essa oração. Mas na mesma ocasião em que eu estava me cuidando, me tratando, um colega meu, um ano mais novo que eu, Jorge Heder, partiu com um problema semelhante ao meu. E é assim, né? E nós temos que estar preparados, né, para isso também. Eu creio na intervenção de Deus. Algumas pessoas vieram orar por mim e vieram assim com muita convicção. Pastor, eu quero orar por sua cura, por uma cura milagrosa. E eu creio em milagres. E eu permiti que orassem por mim. E eu queria que orassem por mim, por isso. A via que Deus escolheu para me curar não foi através de um evento sobrenatural assim, dessa maneira, né? Foi através de um médico, de um cirurgião, muito hábil, muito experimentado, que eu creio que recebeu talentos e dons de Deus que ele desenvolveu para curar pessoas, né? E eu sou muito grato porque Deus usou esse instrumento na minha vida.
Eu creio que Deus, o nosso Deus é poderoso, ele pode curar milagrosamente uma oração. Eu não tenho problema de ir ungir a pessoa e orar pela pessoa, mas também ele usa os médicos. E quando a gente lembra que todo dom que o médico tem, ele recebeu do Senhor, tudo que nós temos é do Senhor que vem. Toda verdade só tem nascimento em Deus. Então eu posso realmente descansar e saber que ele está realmente no controle de toda e qualquer situação.
Eu acho que o que a Adri falou também envolve um outro aspecto, que é, quer dizer, você é pastor, é pai, é marido, é tudo isso junto, né? E aí naquela manhã de medo, o medo bateu, o questionamento, a dúvida, até um pouco em relação ao Senhor, um pouco em relação a Deus, crise de fé, e aí você precisa levantar porque você tem que fazer uma visita para consolar alguém
pra
que está
em
uma situação de crise, para aconselhá-lo a como agir nesse momento, né? Porque é isso que se espera de você, você é o pastor, né? E inclusive é pago para isso, né? É, então, como é que faz? Precisa ir lá e levantar, não é? Então, nesses piores dias aí, eu não sei se vocês dois tiveram essa experiência ou tiveram que lidar com isso, mas com certeza muitos dos irmãos aqui
às vezes, tiveram. Às vezes você precisa aconselhar um irmão que está tendo problema com seu filho e na noite retrasada você discutiu com seu filho. Às vezes você precisa aconselhar um casal que está prestes a se divorciar e de manhã você bateu boca com a sua esposa. Sabe, como que é lidar com isso? Aconselhar, vivendo suas crises, e se suas crises ajudam nos aconselhamentos.
Então, bem nessa área específica da saúde, né, eu tenho que confessar que nos primeiros momentos, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu realmente tive dificuldade de dar assistência pastoral a pessoas enfermas no hospital. Eu realmente não queria voltar para nenhum hospital por um bom tempo. Mas de fato, né, aí a gente não pode estar pensando muito nos nossos incômodos, né? Então eu precisei falar: Senhor, me dá forças, porque pessoas também precisam. E a experiência que eu tive, ela é extremamente útil para quem está passando por alguma experiência semelhante nessa hora, né? E eu realmente pude. É muito interessante os depoimentos que eu recebi, né? De pessoas que estavam sofrendo, que estavam prestes a passar por uma cirurgia, e dizendo para mim, ao ouvir o seu testemunho, ao ouvir como você enfrentou. E eu não enfrentei de uma maneira heróica, eu enfrentei de uma maneira muito transparente. Eu compartilhei com a igreja meus temores, minhas inseguranças, mas também as minhas convicções baseadas na palavra de Deus, naquilo que eu creio a respeito de Deus. Compartilhei todas essas coisas que eu sinto e que eu creio. E as pessoas deram um retorno muito legal, assim: puxa, como isso me ajudou, como está me ajudando a enfrentar a minha enfermidade, a minha cirurgia, e assim por diante, né?
Você tocou num ponto interessante, Alexandre, que a gente conversou também antes, que é a questão da empatia com aquele que sofre, não é? Então, naqueles momentos de você está vendo uma crise específica, seja, por exemplo, com relação ao seu filho, e seu filho está usando drogas ou está com algum problema lá, e aí um membro da sua igreja olha para você e o filho dele está passando por isso. E eu tenho ouvido alguns pastores, alguns líderes compartilhando isso, que parece que uma porta se abre ali. Existe uma empatia maior, uma confiança talvez maior por parte daquele, né? Que, então, eu não sei, eu estou pensando, uma perspectiva diferente de olhar para o nosso sofrimento. Quer dizer, tem uma bênção aí, né? Porque ele abriu uma possibilidade de ministrar na vida de pessoas que antes talvez eu não tinha. É isso?
Com certeza. Eu creio que sim. Depois de a gente passar por uma crise, você torna muito mais sensível para ajudar aquela pessoa que está enfrentando muitas vezes a mesma crise. Agora, uma das coisas que, em momentos como esse, que ajuda muito a nós, é decorar escrituras, é mencionar versículos da Bíblia, é saber, eu não sei quantas vezes, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então isso é a minha filosofia de vida e é o meu versículo predileto, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Quando se segura numa verdade bíblica desta, isso te dá alento, te dá conforto, e você continua com o restante dos versículos de Romanos 8, Romanos acontece em meu livro favorito, você é encorajado a enfrentar essas crises, porque crise vem mesmo, e às vezes não vem na área nem da doença. Por exemplo, uma confissão aqui, eu não tenho muito problema com isso que eu falei, mas com pensamentos de lascívia, e não olha pra mim com essa cara de santo, não,
como se você não tivesse, né?
E você sem vergonha também. Olha, não pense, jovem, que com a idade melhora, piora, viu? Uma vez, um dos meus professores, chamado Howard Hendricks, que foi o homem que me inspirou muito no seminário no Texas, ele disse que ele estava ajoelhado com o corpo docente, os outros professores ali então orando, buscando o Senhor, e ele de repente ouve uma vozinha fraca dizendo: Senhor, me ajude, meus pensamentos são horríveis. Ele falou: não pode ser, não pode ser, o fundador do seminário, o Dr. Schaefer, não pode. Aí ele abriu os olhos, olhou, e lá estava o Dr. Schaefer. Senhor, ele falou, ele virou para o Senhor nesse momento, Howard Hendricks diz: Senhor, se aquele velhinho está assim, imagine eu, tem misericórdia de mim. Não, são coisas, e o problema é que vem naqueles momentos, os dardos inflamados do maligno, vem às vezes no momento mais santo, mais precioso, e você fica pensando, como é que a gente enfrenta uma crise dessa? Estamos numa batalha, estamos numa luta, e olha, a luta é conhecer Bíblia, mergulhar, crer na confiança do Senhor, que não é fácil.
Todos nós, de alguma proporção, enfrentamos crises, né, e o segredo está realmente, a chave, para quem nós vamos olhar no momento de crise.
É, existe vida após crise, né?
Existe vida após a crise. Quando a gente está no meio da crise, a gente não consegue enxergar que algum momento a gente vai sair dessa crise. A gente tá, o que importa é o que eu estou sentindo agora, o que importa é a dor que eu estou sentindo agora. Não importa que daqui uma semana eu possa não estar com essa enxaqueca, mas hoje eu estou com essa enxaqueca. Mas a gente perde o foco de enxergar que lá na frente existe uma saída e Deus tem algo preparado para nós, de acordo com seus planos, de acordo com seus sonhos para nossa vida. Mas Ele tem, né, Cassiano?
A gente precisa agradecer, porque tem algumas pessoas acreditando nesse formato de conversa, de ministração. Isso tem funcionado bem na internet, nos sites aí. A gente queria agradecer, alguns têm nos apoiado nisso, nessa ideia, né? E duas organizações amigas nossas, especialmente, são a editora Agnus e a editora Ultimato, grande parceira aí em projetos missionários e parceiras nossas. Eu levantei uma bola aqui, né? Que foi a questão de o que significa dizer tudo que a gente diz a respeito do cuidado de Deus e da presença de Deus quando a crise se abate sobre nós, não é? E o Ari falou dessa perspectiva muito comum hoje, né? De que o evangelho, o cristianismo, seja aquele guarda-chuva que nos protege de tudo, não é? E se Jesus não evitou a cruz, quem somos nós para fugirmos do sofrimento? E uma verdade que tem nos encorajado e que deveria e deve encorajar todos nós é a verdade de Jó. Jó passou por tudo aquilo e vocês conhecem a história, né? Ele passa o livro inteiro se questionando a respeito dos porquês. E o pastor Ed René, ele tem falado uma coisa muito interessante. Ele tem dito que o homem moderno, ele tem três grandes buscas, né? Ele busca por respostas, garantias e significados, né? A gente precisa disso. E ele até falou uma ocasião, ele disse, se você está buscando isso no cristianismo, está na religião errada, né? Porque nem sempre nós temos respostas, garantias e significados, né? E Jó não teve. Mas aí chega no final da história e aí ele fez um exercício ali e disse, se um anjo perguntasse para Jó, escuta, e agora que tudo foi restituído, você quer saber o que aconteceu? E aí Jó talvez diria, não preciso mais, né? Não preciso mais, porque eu me encontrei com o Senhor. Então eu perguntei até pro Ari, pro pastor Ari, estávamos conversando sobre isso, será que o propósito das crises tem se abatido sobre nós? Um deles é que a gente se encontre com o Senhor de verdade, de uma forma que nós nunca nos encontramos, e isso vai produzir vida em nós, e vai produzir vida naqueles que estão perto, próximos de nós, porque a gente vai se tornar mais real para eles do que a gente é.
Há uma impressão que toda crise ou toda situação difícil vai ensinar você alguma lição e você vai sair mais espiritual. Eu pensei que depois do transplante eu ia ficar um gigante, né? Problema da droga que eu tomei durante aquele período, devo ter falado com as enfermeiras muita bobagem, que você entra numa alucinação, é uma coisa muito séria, você fica alucinado. Eu fico com dó dos moços que se envolvem em droga, porque só naqueles dias ali no hospital eu vi que o negócio faz você viajar mesmo, além daquela música que eu falei constante na minha mente, tudo. Mas aí você fica pensando, que lição? Irmãos, eu não aprendi lição nenhuma com o meu transplante. Não, aprendi uma. É que se eu for ao hospital visitar você e o seu dedão, o seu pé estiver coberto com lençol, eu vou afagar o seu dedão. Porque faz um bem ao doente.
Olha,
quando ele está lá e chega alguém e toca em você, faz um bem. Mas lições espirituais, não só na eternidade, se o Senhor quiser me explicar, que eu não aprendi nada.
Interessante.
Então, não fique tentando. Não fique tentando entender todas as crises. Não, se você entendesse tudo, você teria que fazer parte da Trindade.
É verdade.
Eu concordo totalmente com você, Ari. Eu ainda também não entendi, porque a não ser o fato de que a minha esposa tem a mim exatamente como eu era quando eu casei com ela. Magrinho, assim, esbelto, né? Eu tô parecendo aquele jovem de 27 anos. Mas uma coisa é verdade, eu nunca busquei tanto a Deus, com tanta intensidade, com tanta profundidade como agora. Eu estou realmente vivendo uma experiência com Deus singular, muito diferente daquela que eu tinha antes. E a minha pergunta é, por que cargas d'água eu não tinha essa experiência antes, quando tudo ia muito bem? Por que que precisou acontecer uma coisa dessa comigo para eu realmente experimentar uma comunhão e uma intimidade com Deus como estou experimentando agora, né?
Irmãos, o desafio temos diante de nós aqui, lembrar que somos vasos de barro, né, usados por Deus, e o desafio de vivermos sobre a graça, né, e a transformação de Deus que vem por meio das crises ou não na nossa vida todos os dias.
Amém.